Boa tarde. É só para informar que já cá estou. Conseguem ouvir-me?
Sim, João.
Eu também cá estou, já agora.
O também é quem?
Pedro Delgado Boves.
Ah, sim, senhor. Então, temos
Estou do além.
João Oliveira, Pedro Delgado Alves, estou-me a referir
José
ao
Manuel Pureza.
José Manuel Pureza, o senhor está André Coelho Lima, já deu indicação que chegará um bocadinho tarde, mas podemos começar a reunião, portanto vamos começar mesmo, está bem?
Bem.
Bom, então, se me permitem, nos pontos da mesa e coordenadores, o ponto 1, que é uma resposta a dar à DTI relativamente à uniformização dos formulários, isto já foi visto mais do que uma vez. Há uma resposta que está preparada. Essa resposta já foi também vista pelo grupo a que pedimos para, digamos, fazer o aprofundamento da matéria, que foi, no caso, o deputado Pedro Delgado Alves com os serviços, e creio que a resposta que está preparada está em condições de poder avançar. O senhor deputado Pedro Delgado Alves confirma?
Confirmo, Sr. Presidente.
Então, nada havendo, se não houver, claro, a observar sobre isto, a resposta que aqui está avança. Chamou-me a atenção que há apenas uma observação relativamente ao seguinte, que era a de onde se exige uma indicação de datas. Poderia haver uma discriminação entre data de início e data de fim, mas que isso parece que não é muito adequado relativamente às regras pré-estabelecidas e, portanto, abdicava-se desta distinção entre datas de início e de fim. Isto é o que me acaba aqui de ser dito pela doutora Cidalina, que teria resultado das conversas prévias que antes tinham tido. Se for assim, entre a linha E e a linha F, desaparecia a observação que aqui está. Não vejo nenhum sinal de oposição a isso que eu acabei de dizer. Assim procederemos. Portanto, não havendo objeções, dou por resolvido a questão da resposta do ponto 1. Se me permitem, passava ao ponto. O senhor deputado André Silva não nos está a ouvir ainda, não? Não está presente? Não, não creio que esteja. Sendo assim, vou deixar o ponto 3 para a frente. Perdão, o ponto 2 para depois. E passamos ao ponto 3. Portanto, o ponto 3 resulta dos trabalhos preparatórios do relatório GRECO, como já tiveram a ocasião de estar informados, depois de um primeiro contributo da nossa parte, terem ainda remetido um anteprojeto que tem um conjunto de 5 recomendações, algumas das quais, a mim me parecem, e portanto agora preciso de ouvir as vossas posições, a mim me parecem não muito conformes, não, sobretudo em alguns casos, em relação ao que efetivamente já está estabelecido e já está em prática, e portanto era de todo necessário responder a este anteprojeto do GRECO para clarificar ainda esses 5 pontos das recomendações dele constantes. Acontece que não somos nós que temos relação direta com o GRECO, isto faz-se através de um ponto focal do Ministério da Justiça, e a indicação que tivemos foi que o prazo de resposta era praticamente na volta do correio. Em boa verdade, o prazo que nos foi dado já tinha terminado ontem. Ao que eu aleguei que só podíamos ter a reunião hoje e, portanto, precisaríamos de um mínimo de tempo para preparar essas possíveis respostas àquelas recomendações. Recebemos há pouco, da parte do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, um contributo que, por isso mesmo, como ele está sistematizado, a hipótese de resposta para cada uma das recomendações do referido anteprojeto, Se não houver objeções, eu vou-lhe dar a palavra para fazer essa apresentação. E depois ainda teremos uma questão, eu peço para registar o que eu vou dizer agora. Ainda temos que definir entre nós a metodologia de abordagem disto, daqui a pouco, na reunião da Comissão. Porquê? Porque, estando este anteprojeto qualificado como reservado, confidencial mesmo, ele não foi distribuído ao plenário da Comissão. E, portanto, para o plenário da Comissão, neste momento, está um ponto na ordem do dia que diz informação sobre o anteprojeto do relatório Greco. Qualquer coisa deste género. E, verdadeiramente, depois, eu preciso de apurar, nesta nossa troca de conversa agora, se o texto que é apresentado pelo deputado Pedro Delgado Alves merece, no essencial, a concordância, já vamos ver se ou não, para, em função disso, também saber o que é que se pode dizer daqui a pouco no plenário da Comissão. Antes de dar a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves para apresentar o contributo, e até lhe agradeço a diligência de o ter feito, porque é um instrumento muito bom para ancorarmos as nossas considerações, que o Sr. Deputado aceite retirar do texto que apresentou, presumo, portanto, que me esteja a ouvir, que aceite retirar no ponto 1, logo na primeira página, a referência que faz ao meu próprio nome e ao meu próprio envolvimento no grupo de trabalho. Com o devido respeito pela generosidade da sua citação, acho que ela aqui ficaria um bocadinho deslocada. E, portanto, independentemente do resultado final da aprovação ou não disto, o que eu lhe pedi era para pormos um texto que dissesse assim, no ponto 1, no que respeita ao procedimento legislativo, ainda na 13ª legislatura, um grupo de trabalho contribuiu para a definição de um conjunto de normas auxiliares, etc, etc. Pode ser? Neste ponto? O deputado Pedro Delgado Alves ouviu? Olá. Oi, oi, não ouviu nada? O deputado Pedro Delgado Alves está em contacto connosco ou não?
Agora estou, Sr. Presidente, peço desculpa, é que eu perdi um bocadinho o som, não sendo muito incómodo, pedi só que repetisse a alteração que sugeria.
A alteração é na primeira e segunda linhas do número 1, logo, para eliminar a referência que me é feita a mim.
Sim.
Para que dissesse, no respeito ao procedimento legislativo, ainda na 13ª legislatura, um grupo de trabalho contribuiu para a definição de um conjunto de normas. E segui ao texto.
Muito bem.
Bom, e agora dava-lhe a palavra para poder fazer a apresentação do contributo de resposta ao anteprojeto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Penso que já tenho som. Eu não sei se consigo ligar o vídeo, mas sempre é menos desagradável. Bom. Só que um problema técnico já estou a resolver. Bom, não conseguindo ligar o vídeo, Sr. Presidente, vou prosseguir com o áudio. Fundamentalmente, foquei, aliás, a análise apenas na parte, obviamente, que diz respeito à Assembleia da República, sendo que o relatório foca também depois a matéria relativa aos magistrados judiciais e aos magistrados do Ministério Público, mas sobre esses não cabe à Assembleia tomar posição. Relativamente às propostas, a estrutura de proposta de resposta analisa cada uma das recomendações e aquilo que é colocado por parte do Greco como sendo ainda matérias de não implementação ou de implementação parcial, procurando contrariar, quando me parece justificável, essa conclusão. Um primeiro aspecto diz respeito a uma matéria que, em rigor, é talvez aquela que mais peculiar se possa identificar neste relatório, que diz respeito ao cumprimento dos prazos regimentais de procedimento legislativo, que é apontado desde sempre como um problema por parte do Greco, sendo que, da parte da Assembleia, as respostas que se têm dado, no fundo, são aqui normalmente novamente reproduzidas, mas que identificam Por um lado, a natureza destes prazos regimentais, ou seja, o facto de eles corresponderem a prazos indicativos e ordenadores, mas fundamentalmente dando conta das diligências tomadas ainda na 13ª legislatura, a que o Sr. Presidente referia há bocadinho, sobre o agendamento inicial de iniciativas e o cumprimento de prazos para emissão de parecer pelas comissões, por um lado, como também a sua inclusão posterior no regimento na revisão operada em 2020, e ainda também a questão de a existência de prazos na especialidade ser desde sempre. Está desde sempre prevista no regimento, mas poderem ser ultrapassadas, obviamente, havendo casos de maior complexidade e em que até a necessidade de constituir grupos de trabalho e de fazer análise mais detalhada aconselha a que ele não se processe naquele período de tempo. Aliás, é o ponto que a seguir o próprio Greco coloca sobre a ausência de participação, e obviamente, quando há mais participação, mais recolha de audições e contributos, obviamente o prazo pode e deve ser revisto nos termos em que o regimento já o prevê. E finalmente, uma última nota, enfim, não é para ser deselegante, mas explicando ao Greco que, obviamente, sendo este um Parlamento e o trabalho legislativo tem natureza política, obviamente há impulsos que são de natureza política e há consensos e negociações que também sendo de natureza política não correspondem a prazos para, eu usei esta expressão que não pus no relatório, mas para produção de salsichas em que há prazos de validade em que o produto se estraga eventualmente, em que há aqui riscos associados a isso. Portanto, é objetiva a resposta, mas é o ponto em que a discordância é mais evidente de todas estas questões. Depois, em segundo lugar, também nesta recomendação o Greco sublinha a necessidade de garantir o acesso de todas as partes interessadas ao procedimento legislativo. E entende, nas considerações que fazem, que não há suficiente evidência de que isto tenha lugar. Portanto, o objetivo aqui foi tentar contrariar esta conclusão e esta asserção, dando nota de que não só o caminho tem sido de aumento da participação, o regimento e os normativos que o regulam prevêem isso, mas também dar aqui alguns exemplos, que depois eventualmente podem fazer-se com um link para as iniciativas legislativas respectivas que vêm lá depois, em que vem lá depois identificada todas as entidades ouvidas voluntariamente ou obrigatoriamente por iniciativa da Comissão através de conferência parlamentar, eu fiz aqui um apanhado de cabeça, enfim, não me levaram a mal, muitos destes são aqueles em que terei participado ou em que me recordo de estar em comissões em que participei. Naturalmente, isto pode ser alargado a outros, caso queiram acrescentar outras, mas fundamentalmente respeita, por um lado, a pacotes legislativos em que houve consulta pública ou conferência parlamentar, o pacote da transparência, a lei de bases da habitação, a lei de bases do clima em curso atualmente com consulta pública online, e depois procedimentos legislativos em que há intervenção de partes interessadas de forma muito abrangente e muito para lá das consultas obrigatórias, que estão todos online, quer os contributos, quer as audições, quer a transmissão no canal Parlamento. E, portanto, dei aqui também uma série de exemplos da 13ª e da 14ª legislatura. Alguns deles, aliás, ainda em curso. Sublinha-se que eles têm respaldo do regimento, que prevê a possibilidade de ir para lá das audições obrigatórias, e também se dá nota de que é frequente a intervenção de sociedade civil por iniciativa das próprias comissões ou por iniciativa dos próprios, e, portanto, isso também está aberto sem qualquer restrição ou sem qualquer discriminação nesse acesso. E, finalmente, deixava ainda uma última nota sobre o direito de petição. Eu penso que, eventualmente, isto depois, se houver tempo, poderia ser extraível do relatório da atividade da Assembleia o conjunto de petições que tiveram associado associados agendamentos por arrastamento, mas também revelador de que há uma imensa abertura no procedimento legislativo, que não passa apenas pela iniciativa legislativa de cidadãos e que passa também pela figura da petição. Portanto, isto quanto à primeira recomendação. A segunda já tem mais a ver, obviamente, com a matéria relativa à nossa atividade da Comissão de Transparência e tem a ver com os códigos de conduta e os padrões de conduta para deputados. O relatório reconhece que houve a aprovação do código de conduta no quadro do pacote da transparência, mas depois sublinha, coloca algumas dúvidas no meio do texto a que se procura dar resposta. Por um lado, como é que funciona o mecanismo das ofertas acima de 150 € e abaixo de 150 €, e aqui no fundo o que fazemos, o que fiz é reproduzir o que resulta do normativo aqui aprovado na Comissão, aquelas normas complementares sobre esta matéria que deviam ser anexadas depois na resposta, e portanto explicitando o que é o patamar até os 150 €, que isto resulta da mesma solução do Código de Conduta do Governo e do Parlamento Europeu, que esta soma. Que quando há soma acima de 150 € também fica abrangido, que é a Secretaria-Geral que faz o registro e depois define o destino dos bens e, obviamente, também dando nota das tais normas de orientação em matéria de ofertas e hospitalidade. Neste ponto, também, a recomendação do Greco aponta para a pergunta sobre se há aconselhamento, se há aconselhamento, se há ações de formação e outras afins aos deputados. A resposta é de que, para além daquilo que foi o trabalho inicial da Comissão com a entrada em vigor destas normas, que de facto houve um trabalho de pedagogia acrescido, de momento não se fez ainda esse trabalho. É algo, aliás, que penso que a Comissão podia refletir, fazer alguma plataforma de e-learning, desenvolver eventualmente mecanismos de formação permanente com recursos online e até uma vez por sessão legislativa ou 2 vezes por sessão legislativa ter uma sessão de perguntas e respostas abertas a deputados. É uma coisa a ponderar. Como outros parlamentos fazem, não sendo este o caso até agora, dá-se nota de que ele não ocorreu, mas que, obviamente, também a gestão da pandemia não permite muito mais do que o que temos feito. A terceira recomendação do GRECO, aponta para questões relativas ao registro de interesses e, designadamente, uma questão de ausência ou melhor, quanto à ausência de uma avaliação externa do sistema. E pergunta, no fundo, pela existência de uma entidade de supervisão imparcial, e aqui grande parte das respostas vai no sentido de dar nota de que a avaliação do sistema existe na medida em que internamente a Assembleia a faz e o Grupo de Trabalho do Registro de Interesses produz aquele relatório de análise dos 230 deputados no início da legislatura. Por outro lado, grande parte disto também traduziu uma avaliação no sentido de melhorar o próprio Registro de Interesses e o anexo, revendo a lei com a alteração para tornar mais claras algumas matérias a declarar, sublinhando que se passa a declarar se o mandato é em exclusividade e se algumas atividades são remuneradas ou não, portanto, a alteração recente da Lei 69 de 2020, e depois dar aqui nota de que a entidade da transparência é que será a entidade exterior, imparcial que fará este trabalho a partir de fora e que dá-se aqui conta muito sucintamente de qual o estado da arte, designadamente da obrigatoriedade introduzida no Orçamento de Estado para ser designada a entidade até 60 dias após a entrada em vigor do Orçamento. A quarta recomendação diz respeito à implementação de sanções para pequenas quebras ou violações leves, incumprimentos leves das obrigações declarativas e bem como à disponibilização online dessas declarações. Quanto ao primeiro ponto, a opção do legislador nacional foi a de não ter um quadro sancionatório para violações leves, portanto, essa foi assumida que a negligência ou a mera omissão, uma vez que há uma rede de controlo que tem por objetivo que haja publicitação e não propriamente sanção de comportamentos que não são graves ou não são intencionais. A opção foi de não a ter. No entanto, a Comissão pode fazer emissão de recomendações genéricas sobre esta matéria ou até individuais quando detecta questões desta natureza para correção de erros ou de omissões. A segunda, a da publicitação do conteúdo das declarações. Mais uma vez, sublinha que a publicitação da declaração única vai ser feita pela entidade da transparência, mas que neste momento, transitoriamente, a Assembleia já assegura online o acesso público e livre às declarações de todos os deputados, devendo considerar-se, por isso, totalmente implementada esta recomendação em relação aos deputados. Portanto, que é, no fundo, é este o ponto que o GRECO avalia, se não é em relação a outros titulares de cargos, portanto, já não tem a ver com este relatório e já é uma insuficiência da entidade noutro departamento. Finalmente, a quinta recomendação tem a ver com a realização de verificações regulares e substanciais do cumprimento das obrigações declarativas e também a verificação de que há meios humanos suficientes para proceder a este exercício junto da entidade que o tem que fazer. Mais uma vez, a implementação aqui, segundo o GRECO, é parcial. Aqui o que se reitera é, por um lado, o trabalho do Grupo de Trabalho para o Registro de Interesses feito no início da sessão da legislatura, da análise de todas as 230 declarações. Adicionalmente, o facto de todas as novas declarações serem avaliadas pelo Grupo de Trabalho quando são preenchidos e quando é introduzida a alteração à composição parlamentar, portanto, novos deputados e novas obrigações decorrentes de novas atividades. E finalmente, só não há cruzamento, e finalmente também, perdão, ainda se faz o cruzamento com a matéria do regime de exclusividade, desde que a DGF também passou a fazer este cruzamento connosco, portanto, também é um elemento desta análise. Quanto aos aspectos de articulação com a entidade para a transparência, de alguma maneira, sublinha-se que a entidade está em instalação, mas teve reforço do orçamento em 2020 e 2021, no pedido, de acordo com o pedido feito pelo Tribunal, e, portanto, convirá a apurar junto do Tribunal mais detalhes, e nós informalmente temos um ou dois, mas mais não do que isso, e, finalmente, até estar instalada a entidade, não há como articular a missão da Comissão. No entanto, a Comissão, a nossa, tem prosseguido a sua tarefa de controle e prevenção interna e de acompanhamento destas questões de incompatibilidades, impedimentos e conflitos de interesses. Portanto, penso que isto acautela quase todas as questões que o relatório coloca e evidencia que, enfim, é um regime de transição este que atravessamos, mas que ainda assim não houve redução ou recuo e que se deram avanços substanciais na implementação da matéria, sob pena de voltarmos a ter um relatório que não reconhece nenhuma das alterações como significativas ou que, em alguns casos, passa ao lado de alterações substanciais que estão em cima da mesa. Eu suspeito também que quem fez o preenchimento, enfim, tê-lo feito de forma algo omissa em relação ao primeiro ponto, ou seja, a entidade de acompanhamento está muito focada, a entidade nacional de acompanhamento está muito focada nas questões de corrupção, conflitos de interesse, incompatibilidades e impedimentos, e a questão dos procedimentos regimentais e dos prazos regimentais, que é um bocadinho, como digo, até bizantina neste contexto, passou ao lado, mas eu acho que com este fornecimento de dados é possível ter uma resposta que fará, espero, a Comissão de Avaliação Greco mudar de posição.
Muito obrigado. Antes de passar a palavra a quem a pedir, fazer apenas mais sugestões de alteração de texto muito minimalistas. Ainda na recomendação 1, no item que tem na página 2, como título, acesso de todas as partes interessadas ao procedimento legislativo, diz-se que se dão exemplos e depois passam-se a dar esses exemplos. É uma minudência, mas eu sugeri que se dissesse dar-se os seguintes exemplos, vírgula, a título meramente indicativo, para se perceber que estes exemplos não são o universo dos exemplos possíveis, mas é apenas uma mera amostragem. Portanto, dar-se os seguintes exemplos, vírgula, a título meramente indicativo. Depois, já no final, na recomendação quinta, aonde se faz referência no número 2, cumprirá apurar junto ao tribunal mais detalhes. Eu não sei se é possível, de facto, apurar. Eu confesso que já tentei falar com o presidente do tribunal, mas que estava em reunião e não foi possível. O que eu sugeria era que se suprimisse esta frase final do número 2, e que se substituísse por, na sequência exata do que está dito no corpo desse número 2, que depois se ilustrasse dizendo conforme a norma que se transcreve. Ou seja, transcrever a própria norma do Orçamento de Estado que estabeleceu as regras para, digamos, a mobilização dos meios que nesta fase transitória devem contribuir para implementar as medidas. E, portanto, objetivamente ficava aí transcrita essa norma do Orçamento de Estado. Portanto, em termos meramente específicos, são estas as minhas sugestões. Em termos de consideração geral, a consideração geral é que, pela minha parte, agradeço muito este contributo, chamando a atenção para a circunstância de me parecer que ele poderá ajudar muito a que os relatores do GRECO compreendam aquilo que, em alguns aspectos, pareceram não ter compreendido até o momento, ou seja, os procedimentos efetivos da Assembleia, por um lado, e por outro lado, a razão de ser das opções que o legislador fez na altura própria. E, finalmente, e isto aqui é para nós próprios, é evidente que o modelo em vigor não é um modelo que necessariamente agrada a todos, tanto que ele, quando foi aprovado, não foi aprovado por unanimidade. Mas nós, neste momento, não estamos propriamente em fase de, a propósito do, penso eu, a propósito do relatório do GRECO, do anteprojeto, discutirmos o modelo com o próprio GRECO, mas de dar informação objetiva ao GRECO de como é que o modelo foi estruturado e como é que o modelo funciona, e a ser assim, creio que este contributo é muito útil para ser feito. Foi feita estas minhas considerações. Pergunto quem é que deseja usar da palavra, por favor. Estou aguardando. Se não for o caso, damos este texto por
Sr. Presidente,
deputado André Coelho Lima, por favor, aqui presente na sala.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Presidente e todos. Só muito brevemente, para dar nota, para agradecer ao Sr. Deputado Pedro Gado Alves o trabalho que teve, mas dar-lhe nota e que eu vi e que naturalmente acompanhamos, muito embora. Ele foi enviado agora, cerca de uma hora atrás, ou pouco mais. No meu caso particular, encontrava-me em viagem, uma vez que, como não somos todos de Lisboa, alguns vêm, e, portanto, não foi a tempo de podermos apreciar devidamente, sem prejuízo daquilo que ouvimos da sua exposição. Isto para dizer que tínhamos preparado, uma vez que este é um dos pontos de análise da reunião ordinária a seguir, de plenária a seguir, que um dos efetivos do nosso grupo parlamentar, concretamente a deputada Catarina Rocha Ferreira, interviesse sobre esse ponto e, portanto, não vou acrescentar muito mais, dizendo que, sem prejuízo da intervenção que aqui foi feita, solicitar que seja feita novamente na reunião seguinte, que é quando poderemos então manifestar a nossa posição. Muito obrigado.
Com certeza. Eu, em todo o caso, tenho este embaraço, conversei no início da reunião e peço a vossa ajuda para ver como é que o devemos tratar. Como eu deixei explícito, como anteprojeto, é um anteprojeto que vem carimbado de confidencial, ele só foi distribuído aqui aos membros da mesa e coordenadores. E na ordem do trabalho, para daqui a bocadinho, está a informação sobre o desenvolvimento, digamos, do processo. O que basicamente pressuporia, porque os membros da comissão estão prejudicados porque não tiveram acesso ao projeto, e seria muito delicado que ele pudesse vir a ser tornado público antes da autorização para o publicar, porque é preciso a autoridade interna portuguesa dar autorização para isso. O ponto focal é o Ministério da Justiça, que coordena as várias vertentes do relatório, e, portanto, essa autorização também ainda não está dada. A delicadeza disto é como é que nós abordamos um problema para tomar a nossa própria posição, sem embargo de manter aqui esta regra de contenção. Portanto, se me ajudarem metodologicamente a ver como é que abordamos isto na reunião, porque se daqui a bocadinho formos para a reunião abordar propriamente o conteúdo das coisas, vai haver, e se houver com legitimidade, deputados a dizer do que é que estão a falar, que eu não sei do que é que se trata. É esta a delicadeza do problema.
Senhor Presidente, peço desculpa.
O Sr. Deputado André Coelho Lima e depois já...
Ah, ok. Muito bem.
É breve. Dizer que a reunião ou a análise do ponto, como outros temos feito na nossa comissão, pode ser e deve ser à porta fechada. Mas a reserva tem que poder ser extensiva a todos os deputados. É evidente que há aí um problema que é inultrapassável, que é poder algum deputado dizer: eu não tive conhecimento. Eu assumo já, dei conhecimento do teor do relatório à deputada em concreto, que, por forma a que pudesse intervir sobre ele, não é? E, portanto, ou seja, o que pode e deve é ser feito à porta fechada, e se eventualmente surgir algum deputado que eventualmente apresente essa reclamação, pois, enfim, mas ou seja, o dever de reserva, como noutros assuntos que aqui são tratados, é extensivo a todos os membros da comissão, e, portanto, eles naturalmente saberão respeitá-lo. É esse o seu dever.
Em todo o caso, eu não me senti autorizado a fazer a divulgação geral antes de vermos em mesa e coordenadores qual era a sensibilidade. Se necessário for, depende então do que é que acontecer daqui a pouco, se necessário for, ainda teríamos que convocar outra reunião para esta semana, porque nós estamos sem prazo, não por culpa nossa, mas pois, só se alguém solicitar, exatamente. Senão se tratar só depois de precisões ou de acertos ou de alguma coisa que se possa enxertar.
Chamamos de uma intervenção política genérica, sim, sobre o tema,
tá
precisamente
bem, tá
para
bem.
Ele avançar.
Está bem. O Sr. Deputado Pedro Delgado Lopes ia usar a palavra há bocadinho, não era?
Era, mas era, em certa maneira, é no sentido similar ao Sr. Deputado André Coelho Lima. A reunião será à porta fechada nesse ponto, obvia a dificuldade da reserva do relatório, e também esta metodologia de haver abertura para alguém pedindo se poder revisitar o relatório caso necessário, ou a proposta de resposta, mas no limite podermos, no fundo, mandatar revisões pontuais ou aditamentos pontuais sobre a matéria que possam ser validados por e-mail ou, no limite, em caso último de necessidade, por uma reunião da mesa e coordenadores. Mas mesmo isso penso que pode ser dispensável se circularmos uma versão com acrescentos que vão sendo integrados.
Eu tenho pedido a palavra do Sr. Deputado José Manuel Pureza. Antes de lhe dar a palavra, pergunto ainda ao Sr. Deputado Pedro Alves se aceitaria aquelas sugestões que eu fiz de texto há bocadinho.
Sim, Sr. Presidente, já até fiz aqui inclusão na versão.
Ok. Senhor Deputado José Manuel Pureza, por favor.
Muito obrigado. Eu também cumprimento o Sr. Presidente e todos os deputados presentes e queria dar conta do seguinte. Eu creio que o documento que nos foi sugerido pelo deputado Pedro Delgado Alves merece a nossa concordância genérica, na exata medida em que ele vai ao encontro da preocupação de atualizar a informação que é estritamente necessária para um relatório que é datado, ou melhor, um pré-projeto de relatório que é datado e que, portanto, fica prejudicado se não tiver uma informação complementar que é o objetivo deste documento. Portanto, concordância genérica. E quer nesses termos que a questão deve ser colocada na Comissão, ou seja, que é conveniente, que se coloca à consideração dos vários grupos parlamentares a conveniência de, a Comissão de Transparência e Estatuto dos Deputados dar o seu contributo para a atualização da informação que visivelmente não está completa ou não, nos pressupostos de elaboração do pré-projeto de relatório do GRECO e que, por isso, há uma disponibilidade por parte da Comissão, desde logo em sede de mesa e coordenadores, para redigir, e adotar por o mais alargado consenso possível essa informação complementar que é necessária. Eu colocaria as coisas nestes termos.
Senhor Presidente, da nossa parte também não há objeção.
Deputado João Oliveira?
Sim. Da nossa parte não há objeção a que se faça essa. Se faça como se estava a propor.
Ok, obrigadíssimo. Então, antes de passar ainda à metodologia da reunião da Comissão, havia aqui ainda nesta reunião da Mesa e Coordenadores um ponto para distribuir um pedido de esclarecimentos relativamente a matérias que incidem sobre alguns deputados quanto ao regime de exclusividade. Em princípio, seria para distribuir esta matéria ao Sr. Deputado que está na ordem dos relatores, que é o Sr. Deputado André Silva, que não está, tanto quanto me apercebo, até o momento na nossa reunião. Portanto, fica em princípio essa indicação feita para ele. Depois, se ele não estiver presente, eu contactá-lo-ei. Está uma súmula para aprovar. Vou pô-la à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? É dada então por aprovada. E relativamente à reunião que se vai seguir do plenário da Comissão, então o que vos peço é o seguinte: vamos fazer a conversa sobre o GRECO em reserva. O ponto 1, que tem a ver com o parecer sobre a incompatibilidade de um deputado em concreto, também sob reserva. E sendo assim, porque há pedidos de jornalistas para aceder à reunião, os pontos que ficarão em aberto é o ponto 3, o ponto 4 e do ponto 5, em princípio, não haverá nada de especial. Eu passaria os pontos 3 e o ponto 4 para a frente da Ordem de Trabalhos e deixaria os outros depois para decorrerem de forma reservada. Estamos de acordo com esta possibilidade de trabalho?
Sim, senhor.
Muito bem.
Sim.
Então, eu declaro por encerrada, neste momento, a reunião da Mesa e Coordenadores, para passar já de seguida a abrir a reunião do plenário da Comissão. Mas, neste caso...
Mas é só às 15h30, não é?
É só às 13h30, Sr. Presidente.
Ah, é verdade. Tem razão. É 15h30, pois. Temos aqui um intervalo.
Somos muito eficientes.
O Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, pode fazer aquelas correçõezinhas?
Já as fiz e mando já, estou já a mandar.
Mas a transcrição do artigo do orçamento fazemos nós depois, não é?
Também já fiz.
Ah, também já fez. Isso é que é eficiência.
Eu tinha outro.
Formidável, então mando lá essa segunda versão. Ok.
Vou já mandar.
Então recomeçamos às 15h30.
Muito bem.
Até já. Obrigado. Até já.